Bom dia, ministro.
Olá, um excelente dia para você. Hoje é quinta-feira, dia 12 de setembro de 2024. Estamos ao vivo direto dos estúdios da EBC em Brasília, com colegas de emissoras de rádios convidadas de norte a sul do país. Muito prazer. Eu sou Karine Melo e nessa próxima hora estaremos juntos no Bom Dia, Ministro. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, uma emissora da empresa Brasil de Comunicação. E para que você não perca nada dessa entrevista, são muitos os meios para você nos acompanhar. Estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar pela sua TV no Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode acessar o site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br, que além do Canal Gov ao vivo, você acompanha também as principais notícias do governo federal. Outra maneira é baixar de graça na sua loja de aplicativos o Canal Gov e assistir toda a nossa programação bem na palma da sua mão. Olha, nos últimos dias houve a divulgação de muitos dados da economia brasileira. O Produto Interno Bruto, PIB, por exemplo, que soma todos os bens e serviços produzidos pelo país, cresceu 1,4% no segundo trimestre, superando expectativas do mercado e colocando o Brasil em segundo lugar no ranking global de maiores PIBs no período. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo registrou em agosto a pontuação recorde de sua história. Então, sobre esse e muitos outros assuntos, está de novo aqui com a gente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a quem eu agradeço sempre demais. Bom dia, ministro.
Bom dia. Tudo bem?
Tudo bem, ministro. Vamos começar falando de ontem, né? Na madrugada, a Câmara dos Deputados finalmente aprovou aí a proposta de reoneração, né, da folha de pagamento, uma reoneração que passa a acontecer, então, de forma gradual, projeto que foi difícil negociar, ninguém quer perder nada, ministro. Eu quero saber o seguinte, a partir dessa aprovação, como é que fica, que impacto isso pode ter em futuros empregos? Isso tem algum impacto? Isso pode resultar em menos empregos ou está tudo controlado?
Bom, primeiro bom dia a todos e a todas. Um prazer estar aqui novamente. Olha, o pessoal fala muito de ajuste fiscal, né? Todo mundo, né, sei lá, abre o jornal, ajuste fiscal, liga a TV, ajuste fiscal. E todo mundo gosta do ajuste fiscal feito na casa do vizinho. Ninguém gosta de ajuste fiscal feito na própria casa. É impressionante. Agora, quando a pessoa precisa do Estado, o Estado não pode fazer o ajuste fiscal em cima de quem precisa do Estado. Você não vai fazer o ajuste fiscal tirando o remédio do posto de saúde. Você não vai fazer o ajuste fiscal tirando o médico do posto de saúde. Você não vai fazer o ajuste fiscal sem contratar professor para os meninos do ensino médio. O ajuste fiscal tem que ser feito com critério. Tem que ser feito por meio da avaliação de programas sociais e gastos tributários e gastos primários e tal, em que você vai encontrando o caminho de reajustar as contas, reequilibrar as contas, que estão desequilibradas desde 2015. Nós estamos com as contas totalmente desequilibradas. E aí alguém dirá, mas isso foi bom para o país porque o país cresceu? O contrário. O país não cresceu, o país não gerou emprego, o país perdeu posições no ranking mundial, né, de maiores PIBs. O Brasil era a sexta economia do mundo, passou para a 12ª economia do mundo. Hoje nós já somos a 8ª, de novo, né? Quer dizer, estamos a duas posições do recorde do governo Lula. Então nós temos que entender assim, ajuste fiscal, equilibrar as contas, é necessário no Brasil. O Brasil precisa reequilibrar suas contas. Só que tem que se fazer isso de forma criteriosa, para que as pessoas que dependem do Estado, dependem de oportunidades, possam tê-las, essas oportunidades, e aqueles que não pagavam impostos, voltem a pagar, porque estão há mais de 10 anos sem pagar impostos. Agora, você deixa uma grande empresa 10 anos sem pagar imposto, e aí, para fazer o ajuste fiscal em cima do salário mínimo, fazer o ajuste fiscal em cima do Bolsa Família, fazer o ajuste fiscal.
Alguém tem que pagar a conta, né?
É isso, então é uma coisa criteriosa. Eu sei que tem muito lobby aí, Não tem lobby de pobre em Brasília. Você não tem manifestação de gente pobre pedindo. O que você tem é lobby de empresa, né? É escritório de advocacia. É um inferno isso aqui. E nós estamos conversando com o Congresso dizendo, olha, esses jabutis têm que acabar. Nós temos que botar ordem nisso. A maioria dos ministros até tentou fazer alguma coisa, mas não tinha força para conseguir. E nós estamos tendo a energia necessária e a compreensão necessária do Congresso de que essa fase terminou. Essa fase da pauta-bomba, do jabuti, do favor, ele tem que terminar em busca de mais transparência, de oferecer apoio para quem precisa. E há empresas que precisam de apoio, indústrias nascentes, áreas estratégicas, áreas que são sensíveis, né? Pega o plano safra, né? O Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo, um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Agora nós nos tornamos o maior exportador de produtos alimentícios industrializados. Então nós temos que encontrar o caminho do equilíbrio. Agora, estamos gerando emprego? Muito. Nós geramos em 7 meses 1,5 milhão de empregos no Brasil. Entendeu? Nós estamos batendo recorde de geração de empregos. Então, você pode ter certeza, hoje o nosso problema é oferta de mão de obra, não é demanda. Demanda, você conversa com qualquer empresário de qualquer setor. A pessoa vai dizer assim, eu estou com dificuldade de contratar. Eu preciso contratar, eu quero expandir meus negócios. Então, nós temos que compreender que esse é o momento de fazer essa correção de rota. A economia vai crescer mais de 3% esse ano, tá certo? A geração de emprego vai ser recorde esse ano. E nós temos que... Nós não podemos nos acomodar. Nós precisamos perseguir os nossos objetivos para que esse país volte a ter finanças robustas. Nós já temos reservas cambiais acumuladas desde o período do presidente Lula. Nós não temos dívida externa. Nós temos que controlar agora a nossa dívida interna. Esse juro tem que cair para que essa rolagem seja sustentável. E o Brasil voltar a crescer acima da média mundial. Depois de 10 anos crescendo nada, crescendo muito pouco. Então eu estou otimista com a economia brasileira. Eu acho que nós temos tudo. E eu sempre digo, sem subestimar os problemas e os desafios, eles existem, todo mundo tem diagnóstico sobre quais são, nós temos que endereçar novas medidas, cada ano é um processo de revisão, é um processo de amadurecimento, inclusive político, porque as pessoas às vezes reagem a mudanças necessárias e é natural, numa democracia ninguém impõe a sua vontade, mas nós vamos construindo consensos como o de ontem. O de ontem foi muito difícil. Mais de 10 anos tentando rever isso e ninguém conseguia. E chegou o momento, envolvendo aí o Supremo, envolvendo o Senado, a Câmara, chegou o momento de pôr ordem nesse programa que custou mais de 200 bilhões de reais.
Ministro, ontem a votação foi bem tarde e um dos pontos, eu até achei que tinha visto notícias de que teriam ficado destaques para hoje, mas aí Chico Prado aqui deu um auxílio luxuoso e disse que a fatura foi liquidada. Então, queria saber o seguinte, em relação ao dinheiro esquecido, né, que era ali um impasse, estavam pensando em emenda de redação, dinheiro esquecido nos bancos para compensar essa perda de arrecadação. Como é que ficou resolvido?
Não, ficou bem resolvido ali. Nós fizemos esse projeto não é do governo. Esse projeto foi construído no Senado para atender uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Então não foi um projeto do Executivo. O que o Executivo fez, como faz sempre, é dar sobretudo o Ministério da Fazenda, é dar o apoio técnico e fazer a mediação necessária para o projeto sair do outro lado da piscina organizado, né? Então é isso que nós fizemos. Houve uma objeção do Banco Central em relação à redação que veio do Senado. Era um problema de redação. Nós construímos uma redação que nos parece atender a demanda do Banco Central e, ao mesmo tempo, atender o desejo do Senado de compensar aquilo que foi determinação do Judiciário. É uma construção, uma engenharia jurídica delicada que nós agimos como coadjuvantes, no caso, porque as propostas que a Fazenda encaminhou para o Congresso foram devolvidas. Aí o presidente Lula falou, olha, nós estamos aqui com uma decisão judicial, alguém tem que resolver o problema. Então nós demos esse apoio técnico, Tesouro, Receita Federal, Secretaria Executiva, todo mundo se engajou para encontrar a solução. Eu acredito que nós encontramos uma solução que, pelo menos para 24, talvez para mais, a depender aí do resultado dos programas que o Senado criou. O Senado criou vários programas. Repatriação de recursos, atualização de valores imobiliários. Né? Você tem uma casa declarada por R$100 mil, que custa R$1 milhão, você vai poder, pagando 4% da diferença, atualizar o valor no teu imposto de renda, uma empresa vai poder fazer isso. E há uma expectativa no Senado de que a arrecadação desse programa venha a suprir as necessidades da compensação. Vamos ver. Nós estamos torcendo para tudo dar certo, para não ter que revisitar esse assunto. Mas nós vamos botar, assim que o presidente sancionar, nós vamos soltar a regulamentação e em 60 dias nós vamos ter clareza do que aconteceu, torcendo para dar tudo certo e, na falta da compensação, nós vamos voltar à mesa de negociação sempre com o mesmo objetivo: fazer justiça tributária, não fazendo o ajuste recair sobre quem não pode contribuir mais do que já está contribuindo. Porque no Brasil, você sabe, né? O pobre é o que mais paga imposto proporcionalmente à renda. E isso precisa ser revertido. Não, é um dos países do mundo mais injustos do ponto de vista tributário.
Sem dúvida, ministro. Vamos começar a viajar o país, então?
Claro.
Então, vamos embora. Então, vamos direto aqui para o ladinho, para os estúdios da Rádio Nacional. E aí a gente fala com a Rádio Nacional da Amazônia, Brasília, Alto Solimões, Rio de Janeiro, com o nosso Walter Lima. Bom dia, Walter.
Olá, Karine. Bom dia. Muito bom dia também, ministro Haddad. Bem, ministro, para que o Brasil se posicionasse no rumo certo do desenvolvimento socioeconômico sustentável, que trabalho precisou ser feito com os índices da inflação e também o do desemprego, ministro Haddad?
Eu perdi a pergunta. O que?
Eu torno a fazê-la.
Não, eu entendi a exposição, a pergunta.
Exatamente. Para que o Brasil pudesse posicionar no rumo certo do desenvolvimento econômico sustentável, que trabalho precisou ser feito com os índices da inflação e também o do desemprego?
Olha, na verdade, tem um indicador que é a soma da inflação com o desemprego, né? Inflação é ruim, desemprego é ruim. Quando você soma os dois números, você tem um indicador de mal-estar, vamos dizer assim, né? Quando o desemprego está muito baixo, mas a inflação está muito alta, é ruim. Quando o contrário acontece, é muito ruim também. E quando a inflação está alta, o desemprego está alto, é o pior dos mundos, não é isso? Nós estamos no melhor dos mundos. Quando você soma esses dois indicadores, nesse momento, nós estamos na série histórica, você está numa das melhores situações. O desemprego na série histórica é um dos mais baixos e a inflação está baixa, né? Saiu o dado aí de deflação do mês passado, por exemplo. Isso, de novo, né? Quando você tem indicadores desse, você celebra, você comemora, mas economia é assim, você está numa estrada, né? E você não conhece a estrada. Você não sabe o que vai acontecer na próxima curva. Você não sabe exatamente em que estrada você está. São muitas variáveis naturais, políticas, geopolíticas. Você tem mudança climática, você tem guerra no Oriente Médio, você tem tensões na Ásia, você tem eleições em países estratégicos, você tem problemas internos, políticos, pode acontecer uma desarmonia entre os poderes. Então você não sabe muito bem o traçado da estrada que você tem pela frente. Então é óbvio que você tem toda a legitimidade de comemorar. O PIB está crescendo, o desemprego está baixo, a inflação está baixa, está sob controle. Mas sempre você tem que estar atento à próxima curva, porque você não sabe o desafio que você vai ter que enfrentar. Então você tem que ir preparando, na medida do possível, na medida que a economia enquanto ciência te permite, né, antecipar problemas, você vai tomando as medidas necessárias para manter o curso certo. Agora, o que eu acredito que está sendo feito de importante é que nós estamos fazendo reformas estruturais que foram deixadas de lado. Pega o caso da reforma tributária. 40 anos de tentativa. Foram inúmeras tentativas, inclusive de governos nossos. Né? O presidente Lula mesmo acho que tentou 2 ou 3 vezes fazer uma reforma tributária. E agora, no seu terceiro mandato, ele logrou êxito em fazer a maior reforma tributária. E se levar em consideração o regime democrático, nunca nós conseguimos fazer uma reforma dessa envergadura negociando com partidos tão diferentes quanto, né, com exceção do Bolsonaro, que lutou contra, né, foi lá para o Senado, para a Câmara, fez o PL votar contra a reforma tributária, mas foi a única liderança do país, se é que esse nome cabe, que é uma pessoa com dificuldades assim, de compreensão da realidade brasileira, mas ainda assim, mesmo gente do partido dele acabou votando a favor da reforma tributária. Porque falou, olha, loucura tem limite, pô. Nós estamos há 40 anos tentando fazer uma coisa. Vem você aqui, de última hora, você nem sabe do que você está falando, pede para a gente votar contra. E aí teve gente do PL que votou a favor da reforma tributária. Então, olha o placar da reforma tributária. Foi uma coisa muito importante. Então, você tem o marco fiscal, né, o novo arcabouço fiscal, que é um arcabouço inovador, respeitado, elogiado o mundo afora, celebrado pelos organismos internacionais, pelas agências de risco, desafiador do ponto de vista do cumprimento das suas regras. E ontem foi uma vitória importante, né, dessa direção que está sendo tomada. É isso que vai gerar prosperidade, crescimento com baixa inflação. Crescimento é mais emprego, mas tem que ter baixa inflação. Então, quando a soma de desemprego com inflação é baixo, né, quando o número é baixo, significa que nós estamos na melhor situação econômica que nós podemos estar, que é controlar a inflação sem deixar, sem comprometer o crescimento. Então, controlar a inflação sem comprometer o crescimento é uma parte do sucesso da economia. Não é tudo, porque a economia depende de aumento de produtividade, de investimento em setores estratégicos, de segurança energética, de segurança alimentar, de recuperação de pastagem, de transformação ecológica, de regulação de setor. Economia é um negócio muito, muito amplo, crédito, mercado de crédito, mercado de capitais. E nós estamos fazendo uma série de reformas em todas essas áreas para cada ajuste num parafuso melhora a máquina, ela anda melhor, né? Então, e o Congresso tem respondido muito adequadamente. O Congresso tem uma agenda importante de um ano para cá. Desde o começo do governo, nós estamos mandando até projetos de lei difíceis de serem digeridos, compreendidos e ainda mais aprovados. E o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco têm sido duas lideranças muito moderadas no sentido de aproximar os diferentes em proveito de uma agenda de reestruturação da economia brasileira.
Felipe Igreja, CBN Brasília. Bom dia, meu querido.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministro, todos que nos acompanham. Ministro, o senhor disse que no Brasil, proporcionalmente, o pobre paga mais imposto. Então, eu queria tentar entender como é que está essa questão da reforma do imposto de renda. O presidente Lula recentemente vem reforçando em entrevistas e eventos essa promessa de isentar do imposto de renda quem recebe até R$5.000 por mês. Só que a gente já está indo para a reta final do segundo ano de mandato. No orçamento de 2025, que é o terceiro ano do mandato, não tem previsão, nenhuma medida nesse sentido, nenhum reajuste da tabela do imposto de renda, ou seja, está restando apenas 2026, que é o último ano do mandato, que é ano eleitoral também. Então, queria entender qual o milagre, qual medida vai ser adotada para garantir essa promessa. O senhor recentemente disse que já encaminhou essas medidas da reforma da renda para o presidente Lula debater com os ministros. O senhor consegue adiantar alguma dessas medidas?
Olha, isso está na alçada da presidência da República agora, né? Nós apresentamos para o presidente, que o presidente de fato se comprometeu com essa. Aliás, não só ele, né? O adversário dele também, né? Que teve 4 anos para fazer e não fez, né? O Bolsonaro prometeu isentar o imposto de renda até R$5.000 E o que ele fez foi ficar 4 anos sem corrigir a tabela do imposto de renda. Nós já corrigimos 2 vezes a tabela do imposto de renda, então não é que nada foi feito. Pelo contrário, né? Nós saímos aí... se você pegar a tabela do imposto de renda que o presidente Lula herdou e os reajustes que foram dados, nós tivemos 2 reajustes da tabela do imposto de renda anunciados no 1º de maio do primeiro ano de governo, no primeiro trimestre deste ano já foi feito também. Então nós estamos nos aproximando dos R$3.000 já de isenção. Então, só qualificando a tua pergunta, nós já fizemos muito mais do que o governo anterior fez em 4 anos. Mas o presidente pediu, encomendou da área da Fazenda, Felipe, estudos que permitissem chegar no último ano do seu governo à cifra de R$5.000. E nós apresentamos para ele alguns cenários. Eu não posso antecipar, porque eu só posso falar quando ele validar um dos cenários, que aí é uma proposta oficial do governo federal. Então, ele está nesse momento. Nós estamos aí com uma agenda, terminando a agenda do primeiro semestre, né? Com essa questão que foi resolvida ontem. E assim que o presidente entender conveniente, ele vai chamar outros ministros, né? O ministro Rui Costa já está informado das propostas e dos cenários, mas ele deve bater o martelo em torno disso em algum momento do futuro próximo, né? Nós temos aí um tempo relativamente longo para aprovar a medida. E os cenários todos preveem essa possibilidade de cumprimento dessa proposta. Então, eu não posso antecipar, porque ele precisa validar antes, mas já está no âmbito do Palácio do Planalto. Ele já está informado, ele fez uma reunião com a equipe da Fazenda no Alvorada com muita calma. Foram quase 2 horas de reunião em que nós apresentamos os detalhes, mostrando um caminho possível para essa proposta. Me parece consistente, muito consistente a proposta que foi formulada pela área técnica, e ele se animou a falar do assunto, porque ele entende que um dos caminhos oferecidos parece bastante promissor do ponto de vista econômico e do ponto de vista político.
E se você chegou agora, não saia daí. Hoje a gente recebe o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ministro, vamos seguir aqui com os colegas. A gente vai para Salvador, Rádio Metrópole. Mário Kertz, ótimo dia para você.
Bastante promissor do ponto de vista econômico e do ponto de vista político.
Olá, ministro Haddad, é um prazer conversar com você. Eu gostaria de, primeiro, dizer que esse elogio seu ao presidente do Senado, da Câmara, a gente entende. Mas só tenho uma pergunta rápida. Quando é que o governo, um país com tantas desigualdades, vai propor imposto sobre as grandes fortunas, ministro Fernando Haddad?
Ô Mário, muito prazer em te rever. Faz tempo que não te encontro pessoalmente. Prazer estar falando com você. Mas, Mário, nós no G20, o problema de taxar grandes fortunas é que as tentativas que já foram feitas mundo afora nem sempre produziram os melhores resultados. Não porque seja injusto, mas porque, do ponto de vista prático, você tem fuga de capital, você tem mudança de domicílio fiscal. Nem todo super rico, você deve imaginar, está disposto a pagar imposto, né? Em geral, essa turma tem uma certa dificuldade em encarar o fisco. Então, houve tentativas nesse sentido que não deram resultado, não deram o resultado esperado, né? Embora todo mundo que você pergunte fala, não, é óbvio que o super rico tem que pagar imposto, tem que ter a sua justa contribuição para o planeta, para o país e para tudo mais. O que nós fizemos? Nós levamos para o âmbito do G20 a proposta. Nós levamos para o G20 para que esse imposto sobre riqueza seja um tributo cobrado internacionalmente. Não importa onde a pessoa esteja residindo, Se ela tem bilhões de dólares, ela tem que ser tributada, não importa para que país ela pague o tributo. Ela escolhe um país para morar, ela vai pagar aquele tributo para aquele país. Se ela mudar, ela não vai escapar do tributo, ela vai pagar para outro país. Então, a dinâmica do G20 foi passar a discutir tributação sobre indivíduos e não só sobre empresas, né, como os pilares da OCDE, né, o 1 e 2, prevêem, né, que é você ter uma taxação sobre big techs, por exemplo. As big techs atuam no mundo inteiro e não, nem sempre pagam os impostos devidos. Então está sendo feita uma tributação internacional para que cada país consiga cobrar a sua justa parte na riqueza produzida por uma big tech. A mesma coisa está sendo pensada para o caso de indivíduos super ricos, indivíduos que têm patrimônio de bilhões de dólares. Os 20 países do G20 assinaram um comunicado aqui no Rio de Janeiro, né, na terceira reunião dos ministros de finanças. O Brasil preside, né, o G20, eu presido o track financeiro, o Mauro Vieira preside o dos diplomatas, e vai ter uma cúpula agora no final do ano com todos os chefes de Estado. Aí não são os ministros, são os próprios presidentes ou primeiros ministros que vão estar no Rio de Janeiro, na grande cúpula. E eu espero que essa proposta seja aprovada. É fácil implementar? Outro dia eu vi uma entrevista do Bill Gates para um jornal brasileiro dizendo que era a favor, que se ele desenhasse o sistema tributário, ele próprio seria menos rico do que ele é. Ou seja, ele entende a injustiça do sistema tributário mundo afora, mas ele vê dificuldade de implementação, né? E a tarefa da política é construir as saídas para isso. Então, o Brasil teve um grande mérito de levar essa proposta, inclusive com prêmios Nobel de Economia apoiando a proposta. O Stiglitz participou, a Esther Duflo participou, o Zucman participou, que é do grupo lá do Piketty, pessoas ilustradas mesmo, muito comprometidas com as mudanças econômicas necessárias para enfrentar crise climática, para enfrentar fome, pobreza. E tecnicamente, as propostas, mais de uma, né, porque tem vários desenhos possíveis, elas passaram pelo crivo dos técnicos dos países do G20. Então, nós temos um caminho. É simples? Não é simples. A construção é difícil, né, porque há também muita resistência. Às vezes a pessoa apoia da boca para fora, né, mas o que a pessoa puder fazer para impedir isso, ela tende a tentar, pelo menos. Então, é uma construção complexa sempre. Mas o mundo está precisando de ideias novas, porque os desafios que estão colocados são novos e bastante significativos.
Ministro, sem querer me alongar, porque a gente está com uma fila grande aí de colegas para perguntar, mas quando o senhor fala nisso, que é preciso que essa proposta, né, avance, por exemplo, no âmbito do G20, a gente está dizendo que ela só é viável desse jeito? Os países individualmente, eles podem ir nessa direção, ou só é viável se houver aí um acordo global?
Eu vejo dificuldade numa proposta isolada. Eu vejo alguma dificuldade. Você tem aqui a experiência concreta, né? De quando você tenta cercar por um lado, o contribuinte foge por outro, né? Você tem vários magnatas brasileiros, né, que fizeram planejamento tributário para não pagar. O Brasil tem um dos menores tributos sobre herança do mundo. Um dos menores. E tem vários magnatas brasileiros que, antes de morrer, fizeram um planejamento tributário para não pagar nada. Quer dizer, nem o pouco que o Brasil cobra, o sujeito se dispôs a pagar. Então, a pessoa faz uma fortuna num país, deve todo o seu patrimônio ao país, né, em que ele residiu o tempo todo, fez um patrimônio que vai para 10 gerações, para 20 gerações, um patrimônio infindável. E não tem, às vezes, o desejo de deixar para a comunidade, que é a grande responsável por tudo que ele construiu, para a sua comunidade, para o seu país, os 4% que o Brasil cobra, contra 40% de outros países.
Ô, ministro, eu estou levando bronca aqui da minha diretora Ellen Bernardes, porque a gente está cheio de gente para perguntar, então vamos direto para a Rádio Gaúcha, Porto Alegre, Guilherme Jacques.
Bom dia, Karine, bom dia, ministro. Ministro, como o Ministério da Fazenda vê a resistência do dólar em um patamar elevado? Ontem fechou em 5,64, e eu queria saber se pretende, deve tomar alguma medida para que ele caia, considerando que a gente tem aí um cenário favorável agora com o corte de juros nos Estados Unidos.
Olha, na verdade nós temos um sistema de câmbio flutuante no Brasil, né? E você pode fazer intervenções tópicas quando isso exige, o Banco Central tem liberdade para fazer essas intervenções quando são necessárias, tem feito muito pouco e tem que ser parcimonioso mesmo nisso, mas o fato é que você teve aí uma frustração no mundo todo, né? Você teve várias frustrações, né? O Fed está demorando a cortar os juros, está previsto, muitos analistas, se você recuperar, estava prevendo o primeiro corte em março. Nós da Fazenda estávamos esperando o primeiro corte em junho, né? E ele não veio nem em março nem em junho. Aí começou-se a falar de um aumento dos juros ainda maior no âmbito dos Estados Unidos. Então isso criou um problema assim, de comunicação, de descoordenação grande. Depois você teve um aumento dos juros feito pelo Banco do Japão, que havia décadas que não mexia com isso, né? O Japão sempre era uma moeda estável, com um juro baixo, então era ali uma fonte de liquidez grande, né, para o mundo. E também você teve ali uma fala dura do presidente do Banco Central japonês, não só aumentando os juros, mas dizendo que não tinha compromisso em aumentar pouco, que ele podia aumentar mais, também causou outro problema. Aí você tem a desaceleração da China, que vai na direção... Você teve uma queda aí do preço de commodities, então as pessoas começam a falar, não só está desacelerando, como pode ter uma retração da economia internacional, e aí penalizando os exportadores de commodities, como é o caso do Brasil. Bom, tudo somado, e tem os problemas internos que tem que administrar. Né? Não são simples os problemas que nós estamos administrando, porque nós herdamos um país muito desarrumado, né? Olha só, às vezes as pessoas, a gente esquece do que aconteceu. Só o Fundeb, o novo Fundeb, que foi aprovado sem fonte de financiamento, nenhuma fonte de financiamento, ele onera o Tesouro Nacional em 40 bilhões de reais a mais do que o antigo Fundeb, que foi, aliás, criado na minha gestão quando ministro da Educação. Então, veja você os desafios que estão colocados. Então, os governos anteriores, eles foram criando despesa e foram cortando receita, beneficiando grupos econômicos. Então, os amigos do rei ganhavam isenção de imposto e as despesas iam sendo contratadas para os governos futuros, porque ele próprio não pagava essas despesas, né? Então, Fundeb, precatório, Bolsa Família, foi tudo sendo contratado para frente. Então, olha o desafio que nós estamos tendo. Então, isso também, os problemas domésticos também afetam o dólar. Então, nós temos um desafio externo, temos um desafio interno, né? Mas eu acredito que as coisas comecem a melhorar a partir desse mês, em virtude do que você próprio falou, que eu penso que no âmbito externo as coisas possam começar a desanuviar.
De Porto Alegre para São Paulo, bom dia para você, Ivan Brandão, Band News FM.
Bom dia, Karine, bom dia ao ministro. Bom que eu vi a galera aqui de Brasília, mandar um abraço para a igreja, para o Chico também que está aí. Ô, ministro, minha pergunta é mais um espaço assim, de reflexão, porque eu vi a abertura da Karine falando dos dados positivos do PIB, da Bolsa, setor emprego, inflação. Diz que está otimista, mas a gente continua vendo muito pessimismo por parte, vou deixar a oposição à parte, mas para falar aqui basicamente do mercado, do comando do Banco Central ainda, quarta-feira que vem tem uma nova reunião do Copom. Esse pessimismo tem lastro no ministro, né? Assim, o que mais, eu fico pensando, o que mais o ministro Haddad pode fazer ou pode canetar para que essa galera fique mais tranquila, assim, é tão difícil confiar num país assim, o que que move esse pessimismo na sua visão?
Olha, esses dias eu li uma entrevista, esqueci o nome do investidor estrangeiro, que tem um nome que eu não consegui memorizar, mas ele dizia uma coisa engraçada. Ele fala, engraçado, quando eu falo com empresários argentinos que o país está derretendo, eles estão otimistas. A recessão na Argentina é brutal, a pobreza passou de 50% na Argentina, e você fala com um empresário e fala, não, vai dar certo. E quando você fala com alguém do mercado financeiro aqui no Brasil, você ouve exatamente o contrário, né? Você fala, não, está tudo indo errado. Agora, as previsões catastrofistas não estão acontecendo, né? O pessoal previu um crescimento de 0,8% o ano passado, deu 2,9%. Pô, errar nessa proporção não é muito normal, né? De 0,8 para 2,9, né? E ao longo do ano, às vezes, você está errando previsão do próprio ano. É, não é para daqui a 2 anos, 3 anos, que já é uma dificuldade enorme, mas para o próprio ano. Aí você pega a questão do déficit primário do ano passado, né? Se não fosse a obrigação de pagar o calote dos precatórios, nós íamos ter chegado num déficit próximo do projetado pelo governo para pagar justamente as despesas contratadas e não previstas no orçamento recebido do governo anterior, como era o caso do Bolsa Família, por exemplo. Tinha um rombo no Bolsa Família de 60 bilhões de reais, mais um rombo no orçamento de 60 bilhões de reais. Aí, precatório, indenização ao governador. Aí você pega os resultados desse ano, mesma coisa, no começo do ano, é 1, é 1,2, é 0,8, é 1,5, projeção de todo tipo. Nós estamos aí fazendo um esforço, né, nessa reta final, aí temos 4 meses, para buscar a meta prevista na LDO, que era considerada por muitos impossível de ser atingida. Mas impossível, né? O crescimento. O pessoal todo lá, a média, 1,5%, crescimento do PIB esse ano. Nós crescemos no segundo trimestre 1,4%. Ou seja, nós crescemos em 3 meses o que o pessoal projetou para o ano inteiro. Então, eu entendo, porque tem os especuladores que ganham com isso, né? Nós não podemos desconsiderar, né, a especulação. Tem gente que ganha, né, com esse tipo de conversa. Mas tem gente que erra também, né? Tem gente que erra a previsão, e de boa fé, não confia. Diziam que o PIB potencial do Brasil era 1,5% quando o presidente Lula assumiu. O FMI, não estou falando de um grupo de esquerda radical, estou falando do FMI, falou que o PIB potencial do Brasil é 2,5% e não 1,5%. Então, quer dizer, a turma às vezes de fora... Quando nós tivemos aumento de nota de crédito, o último aumento da nota de crédito do Brasil, que foi a Moody's, né, se eu não estou enganado, vários brasileiros foram a jornais criticar a agência de risco. Talvez um fato inédito no mundo, né, de um brasileiro de ir para o jornal e dizer a agência de risco está errada. Ou seja, o cara tirou nota da agência que dá a nota. Então começa assim, vai ficando difícil a conversa, né? E ninguém da Fazenda, você não vai ouvir nem da minha parte, nem da parte de nenhum secretário da Fazenda, dizer que a vida está fácil. Ninguém diz isso lá, porque nós sabemos que não está. Mas ao mesmo tempo, não enxergar as oportunidades que estão abertas para o Brasil, também não é uma coisa razoável. Então é desafiador, é difícil... São problemas estruturais graves que estão sendo enfrentados, tem muita discussão política para ser feita, convencimento, tem. Agora, o Brasil pode viver um ciclo de crescimento sustentável. Essa é a minha opinião. Está contratado? Não. Nós estamos indo. Nós estamos avançando. Estamos avançando até surpreendentemente para muitos. Mas há muito o que fazer. Mas é possível nós entrarmos num ciclo sustentável de crescimento.
E com o otimismo do ministro Fernando Haddad, a gente vai para Goiânia. Vamos à Rádio Sagres, porque Rubens Salomão já nos espera. Bom dia para você, Rubens.
Oi, Karine. Bom dia. Bom dia a você. Bom dia, ministro Haddad. prazer participar mais uma vez. Ministro, falo aqui da Rádio Sagres, também da TV Sagres, que integra um sistema educativo de comunicação focado em educação e também sustentabilidade. E aí quero perguntar ao senhor sobre a transição ecológica, né? Algo que foi lançado no final do ano passado. O senhor chegou a falar da meta, né? Da necessidade de R$1 trilhão para financiar essa possibilidade. E aí gostaria de saber o que na prática já está sendo feito para que o Brasil tenha esse outro padrão de crescimento sustentável, também pensando nos recursos naturais, né, no meio ambiente. Isso fica além do discurso, né, importante para o governo desde a campanha, também na prática, porque o governo também considera ainda, né, as possibilidades pautadas nas fontes já tradicionais, inclusive poluentes, né, como a exploração do petróleo. Então, o que de fato, de prática, a gente tem em relação a essa transição ecológica, ministro?
Olha, eu acredito que as leis estão tramitando e está começando a render, né, o debate com o Congresso Nacional. Nós aprovamos a lei do hidrogênio verde, aprovamos combustível do futuro, nós estamos avançando na agenda, vamos aprovar o crédito de carbono, o mercado de crédito de carbono, as licitações para eólica, solar, linha de transmissão, estão saindo, enfim, eu penso que é uma agenda nova no Brasil, porque até outro dia não se tratava desse assunto, porque se negava, né, o problema climático, né? Nós tínhamos um governo que estava desmatando o Brasil, que estava perdendo o mercado pelo descompromisso com a natureza, num momento de drásticas mudanças climáticas, como a que nós estamos vivendo hoje, como o Rio Grande do Sul viveu, né? E nós temos que enfrentar esse desafio. E então, em um ano e meio, né, a redução do desmatamento foi muito grande no Brasil. A Marina está feito, para variar, né, está fazendo um trabalho excepcional, com grande visibilidade internacional. Nós lançamos com o ministro Fávaro um programa de recuperação de pastagens muito, muito bacana. Nós temos aí 40 milhões de hectares para recuperar. Então nós estamos muito a fim de ajudar, e a Fazenda está fazendo a sua parte, né, em parceria com o MAPA, com o MDA e com o MMA, que é o meio ambiente. Na área de biocombustíveis nós estamos indo muito bem, né? Na agenda internacional nós estamos com várias iniciativas, inclusive no G20, de pagamento de serviços ambientais, né, que vai favorecer países como o Brasil, como o Congo, como a Indonésia, que tem florestas a proteger e que prestam um serviço relevante nessa quadra de mudança climática drástica. O presidente Lula tem tomado medidas importantes na área do clima. Agora, o petróleo vai deixar de ser consumido quando você tiver alternativa. Quer dizer, por isso que produzir alternativas é o caminho certo, né, para deixar de ser consumido petróleo, né? E nós vamos tomar novas medidas nessa mesma direção no âmbito da indústria. O carro híbrido flex, etanol elétrico, é um case de sucesso brasileiro. Nós podemos ter aço verde, alumínio verde no Brasil. Enfim, nós temos todas as condições, inclusive de nos reindustrializarmos para a produção de produtos verdes no Brasil, né, que vão ter preferência no mercado internacional. Então nós temos um campo enorme aí de desenvolvimento. É uma das vantagens competitivas que o Brasil tem, e se souber explorar, vai agregar valor à nossa produção.
De Goiânia para o Recife, vamos à Rádio Jornal. Simone Oliveira, bom dia para você, bem-vinda. Seu microfone está fechado. Vamos tentar de novo, Simone. Agora sim.
Agora sim. Bom dia, Karine. Muito bom dia para você. Bom dia, ministro Fernando Haddad, colegas da imprensa. Completando, né, e acrescentando a informação dada pelo meu colega sobre o plano de transformação ecológica. Estamos vivendo, não só aqui no Brasil, principalmente na Bolívia, situações de focos de incêndio que fez com que o país decretasse emergência nacional, né? Na última segunda-feira, através da Força Nacional de Segurança, foram enviados bombeiros militares para poder atuar de forma mais ativa para que esses focos não fossem transferidos aqui para a fronteira do Brasil com a Bolívia. E eu queria saber do senhor ministro, diante do plano de transformação ecológica lançado há 9 meses, se há alguma ação imediata para essa situação que já atinge a realidade aqui no nosso país.
Olha, a Casa Civil, o Ministério do Meio Ambiente pilotam, né, várias ações no sentido de mitigar os efeitos disso, sobretudo quando a ação é humana, porque tem muita ação criminosa hoje acontecendo e gerando incêndios, causando incêndios que estão piorando ainda mais a situação, né? Você pegar as estatísticas dos incêndios espontâneos, né, que são, né, e daqueles causados pela ação humana, você vai ver que o índice é muito desfavorável, né, pela ação criminosa de agentes que estão de costas para um problema climático que está à vista de todos. Então, eu penso que tem um problema de gestão da mudança climática em si, mas também tem um problema de natureza fiscalizatória para coibir a ação desses agentes que estão com um comportamento completamente criminoso diante da emergência climática que nós estamos vivendo.
Ministro, a gente já vai daqui a pouquinho para Belo Horizonte, mas eu estava pensando aqui na pergunta do Ivan Brandão, que falou que ninguém nunca está feliz, né? As pessoas não estão felizes, está ali, os resultados estão aparecendo e sempre tem gente insatisfeita, mas eu quero trazer aqui para a nossa conversa uma preocupação que é real, que é com a inflação, né? Apesar do país estar crescendo, há uma pressão inflacionária, e aí colegas vários falando sobre mudanças climáticas, enfim, outros fenômenos, e a gente está enfrentando uma seca, queimadas e tal, e esse é um dos fatores que pressionam a inflação, né? A gente tem aí, claro, uma pressão nos alimentos. Eu queria saber, na mesa...
Alimento e energia.
Alimento e energia. E na mesa do brasileiro, a gente tem aí já estratégias como a desoneração da cesta básica, mas eu quero saber, na mesa do brasileiro, lá na hora que a gente vai lá no supermercado fazer compra, que cenário a gente deve esperar aí para os próximos meses?
Não, nós estamos tendo até boas notícias nesse fronte por enquanto, né? Os últimos dados mostram isso, mas nós não podemos estar desatentos aos efeitos da mudança climática sobre a questão da segurança alimentar e a questão da segurança energética, porque o Brasil é um país com energia hidrelétrica, né? Que é a melhor possível, porque você é uma bateria natural, né? Quando você faz a reservação da água, né, aquilo é como se fosse uma bateria natural que você vai produzindo energia limpa, né? Porque a eólica e a solar, como você sabe, são mais intermitentes, então você tem que ter uma retaguarda de energia hidrelétrica e também, na falta d'água, de energia de outras fontes, né? Como é o caso das térmicas. Então o Brasil tem uma estrutura, uma matriz energética muito interessante. 90% da nossa matriz é limpa, mas ela não é imune a problemas como o que nós estamos vivendo agora, que é o problema, por exemplo, da falta de chuva. Então nós estamos sempre olhando para isso, sempre lembrando que inflação é um fenômeno complexo, porque às vezes você tem uma inflação de demanda, mas às vezes você tem um choque de oferta, né? Você pode ter um choque de oferta também em função de seca, de desastre climático, de falta d'água. É outra natureza do mesmo problema. E você tem que estar olhando para essas duas coisas. E, enfim, nós estamos acompanhando a evolução desse quadro e fazendo um planejamento estratégico de como enfrentar se essa crise climática se tornar mais aguda no futuro próximo.
Bom dia, ministro. Recebe hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ministro, vamos então a Belo Horizonte, vamos lá para a Rádio Alvorada FM. Quem está com a gente é o João Pedro Junqueira. Oi, João, bom dia para você.
Microfone
está desligado, João. Vamos ver se volta.
Estou de volta.
Agora sim, bom dia.
Bom dia, Karine, muito obrigado por receber a gente. Bom dia, ministro. Bom, gostaria de falar um pouco sobre reforma tributária, uma grande expectativa aí para vários setores da economia. Ontem, o líder do governo na Câmara, José Guimarães, afirmou aí que os primeiros projetos de regulamentação devem ser analisados só depois das eleições. Gostaria de saber o posicionamento do Ministério da Fazenda quanto a isso, se fica mantida a expectativa do governo de aprovar os textos aí até o fim do ano e também a implementação a partir de 2026.
Está completamente dentro do nosso cronograma, né? Tem rumores de que vão misturar isso com eleição das mesas e tudo mais, mas eu não acredito que isso vai acontecer. Eu acredito que nós vamos sentar à mesa depois das eleições e buscar um entendimento. Interessa a todo mundo, sobretudo as lideranças que levaram à frente essa reforma tributária. Não foi pouco o esforço que a Câmara e o Senado fizeram para aprovar. Não foi pouco mesmo. Nós temos que enaltecer o papel dos parlamentares, dos presidentes das casas, em tornar realidade essa grande conquista. Então, eu não acredito que nós não possamos vencer esse desafio do cronograma e votar em novembro no Senado, dando tempo para a Câmara rever eventuais alterações, caso volte para casa, né? E dê tempo ao presidente da República de sancionar a regulamentação ainda esse ano, né? É evidente que não há um prejuízo se o projeto for sancionado só o ano que vem. Efetivamente não há, do ponto de vista de cronograma. Mas eu penso que não seria nem injusto com as pessoas envolvidas nesse empreendimento que elas não tivessem a possibilidade de concluir, né, a regulamentação durante a presidência das duas casas, por aqueles que foram efetivamente os grandes líderes dessa mudança. Então eu penso que tanto o presidente Pacheco quanto o presidente Arthur Lira vão fazer um esforço para honrar o compromisso com os líderes, com o país e com a própria trajetória, né? Uma vez que eles foram os grandes impulsionadores dessa reforma.
Ministro, falando nisso, falando em reforma tributária, parece que no Senado os parlamentares estão com menos pressa, né? Estavam até querendo retirar a urgência, tratar a coisa com mais calma. O senhor disse que está dentro do cronograma. O relator Eduardo Braga, inclusive, está dizendo que um dos pontos aí é o descumprimento da alíquota média de tributação sobre o consumo, né? Queria saber se, mesmo retirando a urgência, se isso está aí dentro da perspectiva e se essas questões que o Senado não está concordando com o que foi aprovado pela Câmara, se isso o senhor acha que dá para equilibrar com tranquilidade?
Olha, foi feito um entendimento em torno da emenda constitucional, que era muito mais difícil do que na lei complementar. Então, se foi possível com mais difícil, por que não seria com mais fácil, entendeu? Sempre pode haver problemas. E, como eu disse, não tem um prejuízo efetivo, né? Um alongamento do prazo. Mas eu não acho que seria justo com as casas, entendeu? O esforço foi tão grande o ano passado para promulgar a emenda constitucional. Depois foi um esforço inaudito lá na Fazenda para fazer em 90 dias as leis de regulamentação. Nós conseguimos fazer. São leis com 500 artigos. É uma coisa incrível, né? O que a secretaria lá do Bernardo Api conseguiu fazer. Então, eu acredito que todo mundo vai lembrar o esforço, o quanto suou para chegar até aqui, e na reta final vai dar aquele sprint final ali para comemorar o fim de ano com pompa e circunstância, merecidamente.
Bom dia, ministro. Hoje recebe o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e vamos fechar o nosso giro aqui com a Rádio Cultura de Belém, porque o Marcelo Alencar está nos esperando. Bom dia para você, Marcelo. Microfone. Tá fechado ainda?
Yeah.
Agora sim, bom dia.
Bom dia para você, Bom dia para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para todos os colegas das rádios do Brasil. Ministro, é um prazer falar com o senhor. Eu falo da Rádio Cultura de Belém do Pará. Aqui na cidade de Belém é o local onde nós vamos realizar a COP30, um evento importante que vai falar sobre o clima, né? Mas hoje, ministro, a minha pergunta é sobre o PIB. O PIB brasileiro, ele deve crescer cerca de 3% ao ano, enquanto anteriormente analistas projetavam um potencial de apenas 1,5%. Quais são as principais estratégias adotadas para garantir esse crescimento sustentável?
Olha, em primeiro lugar, corrigir as enormes distorções do nosso sistema tributário, né? Nós já estamos fazendo isso e estamos adequando as finanças às despesas contratadas no período anterior, para as quais não havia fonte de financiamento. Se contratou muita despesa no Brasil e sem fonte de financiamento, né? Então nós estamos reequilibrando as contas públicas, isso é bom para o país. Isso vai permitir que nós tenhamos uma política monetária mais saudável, né? Ao longo do tempo, né? Com juros reais cada vez menores. E tem uma série de reformas às quais se presta pouca atenção. Vou falar do marco de garantias, que é uma lei que estava engavetada no Senado. Nós desengavetamos, revisamos a redação da lei para torná-la mais adequada, né? Uma vez que o projeto original tinha problemas quase insuperáveis, mas o espírito era correto, ia na direção correta. O Senado aprovou, a Câmara aprovou, está em pleno vigor. Você pega a venda de carros esse ano, pega o financiamento de veículos, de motos, ele está subindo 12%, 14%. O crédito no Brasil está subindo 10,5%, dados da Febraban. Por que isso está acontecendo? Porque nós estamos atuando. O desenrola foi importante, agora a revisão do Pronamp é importante, o Acredita, infelizmente tivemos aí caiu a medida provisória, mas já aprovaram o projeto de lei que está no Senado agora, vai retomar. O Acredita é um projeto muito importante de destravamento do crédito no Brasil. Então tem várias iniciativas no sentido de aperfeiçoar. Tem legislação de seguros, uma já aprovada pelo Senado, uma já aprovada pela Câmara, que pode também permitir um crescimento do mercado segurador no Brasil, que vai ser importante, sobretudo nesse momento, justamente de mudança climática. Nós vimos o que aconteceu no Rio Grande do Sul, vimos o apoio do governo federal para a recuperação da economia gaúcha, que em 2 meses começou a reagir. A economia gaúcha começou a contratar no terceiro mês depois da tragédia, começou a contratar, e nós vamos recuperar a economia do Rio Grande do Sul. Tudo isso vai somando, né? Tudo isso vai somando num quadro em que você tem demanda. O mercado externo, as pessoas também precisam ter atenção o quanto o Brasil está gerando de comércio exterior. Nós podemos bater US$ 600 bilhões de transações comerciais com o mundo, entre exportações e importações, com US$ 100 bilhões de saldo comercial positivo. Imagina você. É um conjunto, a quantidade de mercados que o presidente Lula abriu com seus ministros, sobretudo o Fávaro, né, que é o ministro Alexandre Silveira, os mercados estão sendo abertos para os produtos brasileiros. E nós estamos protegendo o nosso mercado doméstico também, da ação predatória em função aí da desaceleração da economia global. Então, somando tudo, né, você vai tendo a possibilidade de sonhar com dias melhores. Sempre lembrando que isso é um processo. Nós não vamos chegar um dia e falar que está tudo resolvido, porque isso não vai acontecer. Isso é um processo. Cada dia nós temos que botar um tijolinho na nossa sustentabilidade ambiental, social e fiscal. Um tijolinho por dia, você vai construindo uma grande muralha de proteção da economia brasileira, dando ensejo a um ciclo mais duradouro de desenvolvimento, como já tivemos no passado recente. A primeira década desse século foi muito importante. O Brasil cresceu muito acima da média mundial. e nós podemos voltar a crescer acima da média mundial.
Ministro, a gente está numa época que circulam muitas fake news, né? A gente está aí tomado por isso. Eu queria saber do senhor quais são as fake news na área econômica que mais lhe incomodam, né? O senhor falou agora da busca por juros menores, cada vez mais. E a história dos juros é sempre uma coisa assim, olha, daqui a pouco o brasileiro vai pagar mais juros. Isso é uma coisa que a gente escuta muito, né? Queria saber que fake news mais lhe incomodam aí nesse trabalho diário. Ou o senhor não liga para isso? Como é que isso afeta seu dia a dia?
Infelizmente, eu tenho pouco tempo assim, para acompanhar as redes sociais. Eu não consigo olhar. Não dá tempo de olhar, né? E no final de semana aí eu não quero olhar. Porque eu dedico um pouco do meu tempo à minha. Né, eu tenho que estar sempre. Eu tenho que estar sereno, eu tenho que estar. Segunda-feira eu tenho que estar muito, muito bem disposto para sentar à mesa, para negociar, para discutir, para buscar caminho. Então, é muito difícil eu acompanhar isso, de verdade. Não tenho condição. Às vezes eu dou até risada, são coisas tão alopradas, né, que você fala, pô, será que alguém está acreditando numa coisa dessa? Mas enfim, hoje o mundo virtual é um mundo paralelo mesmo, né? É um universo muito paralelo. Você veja aí o que está acontecendo nas eleições, né? Surge até em estelionatário, as pessoas estão dispostas a votar, né? O sujeito tem uma conversa fácil. Já roubou pessoas, deu golpe e tudo mais, e quer dar um golpe eleitoral agora, né? É curioso mesmo o que está acontecendo eleitoralmente, né? E a pessoa assume o que faz. Antigamente a pessoa escondia, né, os vícios, os crimes, os defeitos. Hoje virou um ativo eleitoral se expor e dizer, não, eu fui condenado, eu roubei, eu sei dar golpe, eu sou esperto. Mas, enfim, eu sempre confio na democracia. Eu penso que o processo democrático acaba depurando esse tipo de coisa.
Tá certo. Excelente conversa hoje com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ministro, obrigada de novo, viu? Obrigado. Sempre um prazer te receber aqui. Quero agradecer também aos colegas que participaram do Bom Dia Ministro de hoje. Espero revê-los numa próxima oportunidade. Hoje quem assinou os trabalhos técnicos foi ele, o operador do Império, Reinaldo dos Santos. E a gente se vê então na semana que vem. O ministro Fernando Haddad já fica convidado para a próxima brecha que tiver, está me esperando.
Boa. Obrigado, gente.
Bom dia. Isso, gente. Um ótimo resto de semana aí para todo mundo e até uma próxima.